Paraná em Rede está de volta.
A Unespar, a Universidade Estadual do Paraná, está com o ensino remoto desde o início da pandemia. Com mais de 10 mil alunos e 7 campings, a instituição não parou, mas a modalidade de ensino adotada tem gerado críticas entre os estudantes.
A Unespar, Universidade Estadual do Paraná, está com aulas remotas. Desde o início da pandemia do novo coronavírus em março, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade aprovou a medida. Quase todos os colegiados responsáveis pelos cursos seguiram a determinação. A Unespar tem em torno de 10 mil alunos em 7 campis. A reitoria fica em Paranavaí. Outro campi próximo a Maringá é o de Campo Mourão. As atividades presenciais foram suspensas. Aí algumas medidas foram tomadas. As aulas são feitas por plataformas online. Para manter o ano letivo, a Unespar permitiu a quem quisesse que trancasse a matrícula. Não haverá prejuízos quando o aluno retornar de forma presencial, tendo o mesmo tempo permitido para a conclusão do curso. Outras alternativas estão sendo analisadas, segundo a instituição. A reportagem solicitou dados sobre cancelamentos de matrículas, mas a resposta da assessoria de imprensa é de que houve mudanças no sistema e que não havia informações consolidadas quanto a isso. A pró-reitora de ensino de graduação, professora Maria Simone Novak, diz que tem havido grande esforço acadêmico no momento.
O que nós temos percebido neste período é um grande esforço de toda a comunidade acadêmica, né? Dos professores, dos estudantes, dos agentes universitários, né? de quem está na gestão ou de quem está ali na sala de aula em contato com os acadêmicos. Existe sim uma sobrecarga de trabalho para os professores, porque os professores, né, eles não são preparados, não é essa forma de trabalho, né, que nós professores estamos habituados e acostumados e preparados para trabalhar. Os acadêmicos também têm bastante dificuldade, né, de sobrecarga, de adaptação.
A estudante de letras da Unespar, Daihara Martins, avalia de forma crítica o ensino remoto.
Nosso curso não foi pensado de uma maneira pedagógica para o ensino remoto. Não tem como prender a atenção de alunos virtualmente. Tirar dúvidas é muito mais difícil. Inicialmente, as plataformas apresentavam problemas, os alunos não conseguiam acessar. Então, havia um problema com sobrecarga de conteúdo, agora que a gente conseguiu ajustar, né, entre os professores. Então, são muitos contras. Claro que os professores se mostram muito abertos, porque eles sabem que a maioria dos alunos trabalham durante o dia, mas não é o ensino que a gente esperava e tem sido muito dificultoso, pelo menos para mim, enquanto aluna. E se eu pudesse escolher, eu escolheria pela suspensão, porque eu sinto que eu não estou aprendendo tudo que eu tinha como direito a aprender, tudo que me era proposto no início do ano.
Um dos representantes do movimento estudantil Marielle Franco na Universidade Estadual do Paraná, Lucas Lima, é estudante de História. Ele entende que tem havido o sucateamento da educação por parte dos governos estadual e federal. E o fato de ter ensino remoto sem uma estrutura preparada para isso é preocupante.
Porque a universidade pública, ela já não tem estrutura. Imagina ter estrutura para ofertar um ensino à distância, um ensino online, né? Para uma população que é da classe trabalhadora, para estudantes que são da classe trabalhadora. Então, a gente tem recebido dos estudantes essa crítica, muito pouca adesão ao ensino remoto, a gente fica com muito receio, porque a gente sabe que não dá para fazer o cancelamento do ano letivo, porque a universidade ela está sofrendo essa pressão da SET, essa pressão do governo do estado para manter esse ensino, assim como está acontecendo na rede básica, os professores estão sendo obrigados a continuar esse ensino, né?
No Paraná, as instituições de ensino superior estaduais suspenderam as aulas em março devido à Covid-19. Algumas já retornaram com o ensino remoto, como é o caso da UEL de Londrina e a UEPG de Ponta Grossa. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
E a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, aprovou nesta quarta-feira a retomada do calendário acadêmico por meio de aulas remotas, a partir do dia 17 de agosto, para 9.200 estudantes de 33 cursos dos campings de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Francisco Beltrão. A instituição informou que vai decidir, nos próximos dias, quais disciplinas serão ofertadas de forma remota. Após essa definição, os alunos deverão fazer uma matrícula para assistir às aulas online. Caso o estudante não queira cursar a disciplina de forma online, ele deverá aguardar a retomada das aulas presenciais, mas isso poderá atrasar a sua formação. As aulas presenciais na Unioeste foram suspensas em 16 de março por causa da pandemia do novo coronavírus. A humanidade é cheia de criatividade e histórias, e algumas delas trazem ensinamentos que você pode aplicar na forma de conduzir o seu negócio. Ouça agora na coluna Vamos Empreender.
Vamos Empreender.
Você sabia que fábulas, histórias, podem inspirar o seu empreender, a sua carreira profissional? Hoje eu trago uma fábula, a fábula da leoa e da raposa. A leoa tinha acabado de dar à luz a um lindo filhote, pequeno porém robusto, e o lambia com carinho quando a raposa veio visitá-la. Ué, mas você tem apenas um filhote por vez? Onde está a grandiosidade dos animais, reis da floresta? Nós, raposas, temos pelo menos 11 filhotes por ninhada, comentou com um olhar de desdém. A nova mamãe respondeu, pois é, nós, leoas, temos apenas um filhote por vez, mas eles são leões. Moral da história, numa tentativa de mostrar serviço ou simplesmente por ansiedade em terminar suas tarefas o mais rápido possível, algumas pessoas preferem fazer várias atividades ao mesmo tempo a se concentrarem em apenas uma. Hoje em dia, é comum que o mesmo profissional tenha de acumular diversas funções. Entretanto, muitas vezes, a excelência está na qualidade e não na quantidade. Por isso, é preferível terminar um projeto ou relatório com calma, atenção e qualidade. E dentro de um prazo razoável, é claro, ao invés de correr com tudo, entregar várias tarefas que não são executadas da melhor maneira. E aí, você vai agir como uma raposa ou como uma leoa? Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
Um estudante da PUC Paraná desenvolveu um ventilador mecânico emergencial alternativo com custo reduzido e produzido com insumos nacionais. A ideia é conseguir investimento para a produção em massa e distribuir para unidades de tratamento de pacientes com a Covid-19. Acompanhe na reportagem de Amanda Yargas.
Com a grande quantidade de pacientes com Covid-19 precisando de ventilação mecânica e estes equipamentos tendo custos elevados, várias iniciativas buscaram oferecer sistemas alternativos. Foi o caso do projeto do aluno Robson Muniz, estudante do curso de Engenharia Civil da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
A gente usou só insumos nacionais, porque é de fácil acesso no mercado, né? Assim que as peças saírem do centro de usinagem, por exemplo, que é o que demora um pouquinho mais, a montagem do equipamento monta em poucos minutos, uma hora. Uma pessoa com treinamento básico monta um respirador desse em uma hora. Dá para produzir centenas num dia só. Então, se tudo continuar correndo perfeitamente do jeito que tem ido até agora, imagino que 10 dias a gente já está com esse registro. Mais uma semana a gente já consegue começar a fabricar as primeiras peças de produção, né? Desde que a gente tenha investimentos, né? Até agora, esse é o principal problema, investimento.
O aparelho desenvolvido na universidade é uma bolsa de ressuscitação manual, conhecida como Bolsa Ambu. O custo médio de produção gira em torno de R$ 2.500. A título de comparação, ventiladores mecânicos adquiridos pelo Ministério da Saúde em abril de 2020 custaram US$ 13.000 cada um, aproximadamente R$ 69.600 na cotação atual. De acordo com o estudante, o equipamento foi pensado para atender a necessidade emergencial do momento, já que não oferece todos os recursos de um respirador normal e, por isso, possui custo tão reduzido.
Os respiradores, eles são poucos e caros, né? a dificuldade. Veja que o mundo está correndo para comprar o que existe. Então, a ideia é colocar isso desde da UPA, né, da unidade de saúde, até um leite de hospital, um hospital de campanha, em todos os lugares onde precisam, onde tem pessoas com problemas de respiratório por conta da Covid. A ideia é colocar um equipamento desse, porque o preço que ele vai chegar vai ser bem em conta, vai ser fácil o acesso, vai ser muito simples, né? Então a ideia é atender o máximo de pessoas que a gente puder atender com isso.
O aparelho funciona pressionando a bolsa Ambu e o profissional de saúde pode programar a quantidade de vezes por minuto que a bolsa será comprimida, além do volume de ar que vai ser aplicado ao paciente. A máquina foi validada no Centro de Simulação da PUC sob a supervisão da Direção-Geral do Hospital Universitário Cajuru. O projeto está em fase de obtenção do protocolo de estudo clínico, processo voltado a avaliar um novo tratamento. A documentação completa deve ser enviada à Anvisa para certificação. A professora Andréia Malucelli, da Escola Politécnica da PUC, conta que o projeto de Robson Muniz também chama atenção por ter sido desenvolvido por um aluno que voltou a estudar depois de ter dado estudo aos filhos.
E aos 50 anos ele voltou para a universidade fazer engenharia. Então eu também achei muito relevante essa história do Robson Muniz. Porque ele voltou para a universidade e ele está fazendo a diferença. Então mostra que nunca é tarde para nós realizarmos os nossos sonhos.
Outros projetos desenvolvidos por pesquisadores da PUC foram um sistema de diagnóstico de Covid-19 por meio de raio-x, utilizando inteligência artificial. A produção de face shield em escala, unindo vários setores da universidade com apoio da iniciativa privada, e a criação de um site com informações em libras sobre a doença. A professora Andréia Malucelli ressalta que as instituições de ensino superior devem estar sempre em conexão com a comunidade.
O papel da universidade nesse momento, aliás, em todos os momentos, não é? Da nossa vida, nós temos sempre que estar olhando para a sociedade, para as necessidades da sociedade e desenvolver na universidade, nos nossos estudantes, sempre essa vontade de ajudar ao próximo, de desenvolver projetos que sejam realmente relevantes para a sociedade.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O Paraná em Rede desta quinta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.